DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Antônio Rocha. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 30 de abril de 2018. Na Guiné-Bissau, nova Comissão Nacional de Eleições toma posse e diz que precisa de recursos para as legislativas deste ano.
Queria aproveitar esta soberana oportunidade para apelar o governo da Guiné-Bissau e a comunidade internacional no sentido de mobilizarem recursos financeiros com vista a suportar as atividades previstas no cronograma, pois agora é o tempo de ação e não de palavra.
Em Moçambique, a ativista Alice Mabota é processada por fraude e má gestão. E em Angola, os sonhos dos trabalhadores em tempos de crise. Começamos o Jornal da Noite na Guiné-Bissau. Tomou posse hoje no Parlamento a nova Comissão Nacional de Eleições. O novo presidente da CNE, José Pedro Sambu, chamou a atenção para a urgência do recenseamento eleitoral, assim como cobrou do governo e da comunidade internacional recursos para a preparação das legislativas em novembro. De Bissau, Brahim Adarame tem os detalhes.
Os novos membros da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau foram empossados pelo presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá. Na cerimónia que teve lugar no plenário do Parlamento guineense, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, José Pedro Sambu, afirmou que é urgente iniciar o recenseamento eleitoral e pediu ao governo e à comunidade internacional para disponibilizarem fundos para a realização das eleições legislativas na data prevista.
Sabendo que nos encontramos há cerca de 7 meses, novo pleito eleitoral, há mais um grande desafio a ser considerado e lançado a todo o sistema eleitoral, que é a atualização de cadernos eleitorais. Para isso, é urgente o governo adquirir kits para que o recenseamento eleitoral possa iniciar no período estabelecido no cronograma elaborado pela CNE. Caso contrário, teremos problemas na concretização da data marcada.
As eleições legislativas foram agendadas para 18 de novembro do ano em curso. José Pedro Sambu pediu também que sejam disponibilizados fundos com caráter de urgência para reabilitar a sede da Comissão Nacional de Eleições em Bissau e as sedes das Comissões Regionais de Eleições e pede à comunidade internacional que disponibilize os recursos financeiros prometidos para que a data de 18 de novembro não seja comprometida.
Queria aproveitar esta soberana oportunidade para apelar o governo da Guiné-Bissau e a comunidade internacional no sentido de mobilizarem recursos financeiros com vista a suportar as atividades previstas no cronograma, pois agora é o tempo de ação e não de palavra.
Por seu turno, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, convocou toda a sociedade para participar na construção da estabilidade política e pediu à comunidade internacional para ajudar o país a realizar eleições.
Toda a sociedade guinense está convocada a participar na construção da estabilidade política. Só com a estabilidade política é que poderemos atingir a estabilidade governativa e, por conseguinte, a estabilidade na execução de políticas públicas que vão ao encontro aos anseios da nossa população.
O presidente do Parlamento discursava no final da cerimónia de tomada de posse da nova direção da Comissão Nacional de Eleições e no presidente da Comissão Nacional da Comunicação Social. Para o financiamento das eleições, o Estado guineense recebe 100% da ajuda dos parceiros internacionais ou dos países amigos, como foi o caso de Timor-Leste nas últimas eleições gerais de 2014. Até a data presente, apenas o governo, num ato pouco habitual, deu cerca de US$ 1 milhão de apoio ao processo eleitoral. Várias promessas das instituições internacionais foram anunciadas, mas não concretizadas ainda, disse o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que espera pelo apoio da União Europeia. Recorda-se que, na semana passada, a União Europeia disse estar pronta para colaborar com a Guiné-Bissau na organização das eleições previstas para novembro, depois da nomeação de um governo inclusivo, a quem pediu a recuperação da normalidade democrática. Entretanto, nesta segunda-feira, o presidente guineense José Mário Vaz nomeou o antigo ministro do Interior, Boche Kandé, uma das 19 individualidades sancionadas pela CDAO e impedidas de participar no governo, como ministro do Estado, conselheiro do presidente da República para as áreas da defesa e segurança interna e externa do país. Uma nomeação que gera onda de críticas por parte dos atores políticos e da sociedade civil. Brahim Adarame, Bissau, DW.
Acha que a Guiné-Bissau terá os recursos financeiros necessários para realizar eleições justas e transparentes? Esta é a pergunta que lhe fazemos hoje. Antônio Rocha, boa noite. Já há reações dos ouvintes na nossa página no Facebook?
Já há reações. Secama do camarada Guiné-Bissau acha que a Guiné-Bissau terá os recursos financeiros necessários para realizar eleições justas e transparentes. o pedido do governo guineense à comunidade internacional vai ter uma pronta resposta, porque vão ser disponibilizados fundos para a realização desse pleito eleitoral, agora desejado por todos, conclui Seko Amadou Camará. Lafou Balde diz que a organização das eleições na Guiné-Bissau depende da comunidade internacional. Se as autoridades não forem ajudadas, as próximas eleições serão comprometidas. O governo não tem os meios necessários para essas eleições. Aliás, desde sempre, os pleitos eleitorais na Guiné-Bissau foram financiados em grande parte pela comunidade internacional, embora fiquemos envergonhados porque somos um Estado soberano, diz Lafou Balde. E no WhatsApp, Manjou escreveu para dizer que a União Europeia, a CPLP, a União Africana e a própria CDAO vão com certeza ajudar financeiramente a Guiné-Bissau a realizar essas eleições, porque eles, mais do que ninguém, sabem que o país está de rastros financeiramente. Negar ajuda às autoridades de Bissau para terem uma eleição transparente e justa seria o mesmo que condenar a Guiné-Bissau a permanecer na instabilidade, diz Manjou.
Obrigado, Rocha. Logo mais trazemos outras reações. Saiba como participar no Espaço do Ouvinte.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias do Espalop. Na Guiné-Bissau, o Conselho Nacional de Comunicação Social fez um apelo à imprensa para assegurar o pluralismo e a objetividade da informação e ao poder político para acabar com a censura. O apelo foi feito no parlamento pelo presidente da instituição, Ladislau Embassa, que hoje foi reconduzido ao cargo. Em Moçambique, a principal central sindical do país denunciou que a subida do custo de vida e a falta de transportes são as principais preocupações dos moçambicanos no Dia Internacional do Trabalhador, celebrado esta terça-feira. De acordo com a OTMCS, os produtos e serviços básicos são hoje responsáveis pelo agravamento da pobreza entre os trabalhadores, que na sua maioria dependem do salário mínimo. A central sindical também criticou o recente reajuste anunciado pelo governo, dizendo que não é suficiente. O presidente moçambicano Filipe Nyusi criticou as novas exigências feitas pelos deputados da Assembleia da República sobre o processo de descentralização e pediu seriedade a este órgão no tratamento do assunto. Nyusi não avançou o tipo de exigências nem os autores das mesmas, mas a Frelimo acusou recentemente a Renamo de colocar novas reivindicações na proposta de revisão pontual da Constituição para a descentralização. O presidente da República considerou que as novas propostas podem atrasar a aprovação da emenda constitucional que deveria começar a ser aplicada nas autárquicas de outubro. Em Angola, os governos angolano e cabo-verdiano firmaram hoje um plano de cooperação no qual Cabo Verde se compromete em ajudar Angola na formação técnica para a realização das primeiras autárquicas do país previstas para 2020. A cooperação foi firmada no âmbito da visita do primeiro-ministro de Cabo Verde a Luanda, iniciada no sábado. Ulisses Correia e Silva também propôs ao governo angolano a instituição de um mecanismo recíproco de regularização migratória dos cidadãos residentes há mais de 3 anos no território do outro país. Porém, sobre este tema, Luanda ainda não tem uma posição.
DW, Voz da Alemanha.
E voltamos a falar de Moçambique. A fundadora e primeira presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos está a ser processada pela instituição. A direção da ONG acusa Alice Mabota de gestão danosa e pagamentos fraudulentos e diz que os supostos crimes prejudicaram a organização, que agora está sem ajuda de doadores e com quase 200 funcionários sem salários há mais de 4 anos. Os detalhes com Citói Lucek.
Alice Mabota, defensora dos direitos humanos e primeira presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, foi processada criminalmente em finais de março pela organização da qual é fundadora. Remetida ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, de Maputo, a queixa-crime acusa Mabota de irregularidades, como a má gestão e pagamento fraudulento e ilícito de imóveis para seus familiares. Em causa estão muitos milhões de meticais. Na sua recente edição, o jornal moçambicano Savana reporta que Alice Mabota e seus colegiados legionários se apoderaram de forma consciente e deliberada de bens alheios. O grupo dilapidou a organização em $14.400 durante o período de agosto de 2013 a julho de 2014. A DW África, Fernão Penga Penga, vice-presidente da organização, não avançou muitos detalhes, mas confirmou haver um processo contra a antiga responsável e muito dinheiro drenado desnecessariamente, apesar de não se ter referido concretamente sobre os montantes.
Não me convém fazer uma abordagem detalhada do processo, mas são muitas questões que se levantam.
Em novembro do ano passado, a organização afastou Alice Mabota da liderança depois de 25 anos na gestão da mesma. Fernão Penga Penga reconhece os esforços empreendidos por Mabota no engrandecimento da organização, mas diz ser mesmo necessário que ela responda judicialmente pelas práticas.
Isso não inibe a responsabilidade de Alice Mabota sobre algumas práticas que levaram a instituição a uma situação difícil. Portanto, essa situação ocorreu como consequência dos problemas que a Liga enfrenta de má gestão.
Na Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, atualmente a situação é considerada crítica. Pouco mais de 180 colaboradores em todo o país enfrentam problemas de salários desde 2014, segundo Penga Penga.
Desde há 4 anos e meio que os doadores deixaram de contribuir por causa de problemas de má gestão.
Falando à DW África, Alice Mabota entende haver uma intenção de manchar o seu nome e diz que prefere aguardar pela justiça. A fundadora daquela organização está confiante que sairá limpa do caso.
Quem está a fazer bem é comentado. As pessoas que não estão a fazer nada não vêm à superfície. O que te devo garantir é que com o tempo a justiça dirá alguma coisa. Não vale a pena eu andar aí. Você me obriga a falar para outro, falar, dizer que não é. O que é que vale? Não vale nada. Portanto, eu aguardo que seja chamada para responder. Para ver que saio com bagagem e saio com o nome sempre no topo, é que estou aqui. E em outros lugares, podem apagar com tudo e eu vou continuar.
A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos está instalada em quase todas as províncias do país há mais de 25 anos, com a missão de defender os direitos do povo. Citoy Lucek, DW, Nampula.
E nesta terça-feira, 1 de maio, assinala-se o Dia Internacional do Trabalhador. E em Angola, os trabalhadores esperam melhores dias, mais emprego e mais oportunidades para seguirem os seus sonhos. A reportagem é do nosso correspondente Azevedo Pacheco.
António Fernandes vai passar o Dia do Trabalhador a trabalhar. É feriado, mas Fernandes é vigilante num mini mercado em Luanda e só tem um dia de descanso por semana.
Quando normalmente eu tenho questões de família, superamos um óbito, normalmente uma pessoa me dá um dia, porque trabalho de segunda a segunda e tenho apenas um dia que eu estava.
Angola tem uma taxa de desemprego de 20%, segundo dados publicados no ano passado pelo Instituto Nacional de Estatística, INEM. Os jovens são os mais afetados. António Fernandes diz que gostava de ter a própria empresa, mas o risco é grande em tempos de crise econômica. Ele tem uma família para sustentar.
Sou pai de família. Eu tenho como atender mínimo a minha esposa naquilo que ela quer. No mínimo, não digo no máximo, eu pretendo ser empreendedor.
Outro residente, Sheik Ducará, também diz que gostava de ter a sua empresa, mas está a viver momentos muito difíceis por causa da crise econômica e financeira que atinge o país desde 2014. Ducará trabalha em um mercado informal.
Este tempo de crise é muito difícil para nós. Como é o nosso trabalho, né? Trabalho até está difícil. Também quer ser empresário. Agora, o governo, para não ajudar, o produto tem que baixar.
Guilherme António concorda. Ele é taxista há 8 anos e diz que, no 1º de maio, os trabalhadores devem reivindicar os seus direitos.
Sem nós, ninguém vai trabalhar. Então nós temos que ter também direito.
Guilherme António refere que os taxistas não ganham o que merecem e que, para mudar a situação, é preciso uma reviravolta na economia nacional. Porque, segundo ela, se houver empregos, os clientes nos táxis também aumentam.
Tem muitos trabalhadores que foram desempregados e nós dependemos dos empregados também. Quando mais desempregam pessoas, mais baixa a gente tem.
Os trabalhadores dizem que neste Dia do Trabalhador, uma das coisas que é preciso em Angola é mais empregos. Outra coisa é estabilidade e condições para concretizarem os seus sonhos. De Luanda para a DW, Azevedo Pacheco.
Passamos agora às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o seu homólogo nigeriano, Muhammadu Buhari, primeiro chefe de Estado africano a ser recebido no governo Trump. Questões econômicas e de segurança, incluindo o combate ao grupo jihadista Boko Haram, estiveram no topo da agenda. Buhari garantiu que, com a ajuda dos Estados Unidos, está a estabilizar a segurança na Nigéria. Na África do Sul, um violento protesto terminou com pelo menos 54 pessoas detidas e cerca de 35 caminhões danificados e incendiados no leste do país. Segundo a imprensa local, a manifestação iniciou na noite de ontem, quando um grupo de cidadãos bloqueou a estrada N3. O motivo da revolta seria a contratação de estrangeiros naturalizados para atuar como motoristas de caminhão naquela região. O parlamento chadiano aprovou uma nova lei que amplia os poderes do presidente Idriss Deby e pode permitir que ele permaneça no cargo até 2033. A proposta foi aprovada mesmo sob boicote da maioria dos parlamentares da oposição. A nova lei reinstituiu o limite de 2 mandatos que foi descartado no referendo em 2005. Entretanto, isso não será aplicado retroativamente, dando margem para que o presidente sirva mais 2 mandatos depois das eleições de 2021. O primeiro-ministro israelita afirmou que o país possui provas concludentes sobre um suposto programa de armas nucleares no Irã. As declarações de Benjamin Netanyahu, que é crítico do Acordo Internacional sobre Atividades Nucleares no Irã, firmado em 2015 na ONU, vêm dias antes de uma decisão do presidente Donald Trump sobre uma eventual retirada dos Estados Unidos do acordo a 12 de maio. Na Europa, a Alemanha, a França e o Reino Unido fazem campanha para que o acordo nuclear seja mantido. O Irã, entretanto, rejeitou as alegações sobre a existência de um programa nuclear. No Afeganistão, 25 pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas num duplo ataque suicida na capital Cabul e na província de Khost, no sudeste do país. Entre as vítimas mortais estão 9 jornalistas. Um dos ataques ocorreu no centro de Cabul, nas proximidades da Embaixada dos Estados Unidos e das instalações locais da Aliança Militar do Atlântico Norte, a NATO. Os ataques foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu condenaram os atentados.
DW Espaço do Ouvinte.
Retomamos o tema de abertura do jornal. Antônio Agnebissau terá recursos financeiros necessários para realizar eleições justas e transparentes? O que dizem os nossos ouvintes?
O Quintino Nankeloa no Facebook diz: podíamos organizar as eleições sem financiamento externo, mas com os cofres vazios deixados pelos ministros anteriores, que roubaram tudo, nós estamos sem dinheiro. Portanto, esperamos o bom senso da própria comunidade internacional. Carlos Baldé diz que nenhuma eleição na Guiné-Bissau foi até hoje realizada com o dinheiro do país, mas acha que chegou o momento para assumirmos a realização de algo tão importante para a vida de uma nação, que é a realização das eleições legislativas. Suleiman Kandé diz que não poderá haver dinheiro nos cofres do Estado depois de tantos anos de instabilidade sociopolítica no país. O governo tem que contar com a ajuda internacional, mas também com a ajuda dos países amigos, nomeadamente da CPLP, para a realização dessas eleições e, consequentemente, a estabilidade do país. Carlos Leopoldino no WhatsApp diz que desta vez vamos ver onde estará a solidariedade internacional para com este governo e povo. Os guineenses estão com os olhos postos no estrangeiro, que deverá abrir os cordões à Bolsa e financiar essas eleições para o bem-estar de toda a África Ocidental. Manuel Cassiano diz no WhatsApp: com uma esperança última que morre, desta vez estou confiante na resposta que a comunidade internacional vai dar às autoridades guineenses, que tudo estão a fazer para que as próximas eleições sejam justas e transparentes. A CPLP e a própria CEDEAW terão que dar uma resposta à altura dos anseios do povo guineense, que querem acabar com a instabilidade.
Obrigado, António, e a todos que participaram conosco. O Jornal da Noite fica por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.